Então, Adriano, assim, a gente fala, na verdade, não é a falta em nosso estoque, né? Mas sim no, de uma forma geral, né? Tá, a dificuldade de comprar esses medicamentos. Então, pontualmente, a gente tem a situação da amoxicilina, que é um antibiótico, né? Via suspensão, que é efetuada. E também a dopamina, a atropina, que são, assim, esses três medicamentos que foram citados quando eu questionei, né, o nosso estoque da farmácia municipal. Mas a questão é mais pela dificuldade de encontrar, né, por essa crise global, né, de fornecimento de insumos que acontece no momento. Mas a situação que mais preocupa é a questão do soro, né, o comum, o sorinho que as pessoas tomam na
Até
veia.
esse está em falta.
Esse principalmente, na verdade, né? Por conta também de ser um medicamento que vem importado, que precisa, não o medicamento em si, mas o plástico, como ele é feito, enfim, os insumos para a fabricação estão em falta no mercado, né? Então, por conta ali da questão do lockdown da China, né? Então, a gente já teve aí reportagens de outras instituições hospitalares aqui do município falando dessa questão, né? Inclusive, a falta, e ela ocasiona porque e ocasiona na sequência um aumento exacerbado dos preços. Então, a dificuldade em estar comprando. A gente tem, só que o estoque já foi maior. A gente tem um estoque menor para nossa pro nosso sustento aí para os próximos dias. Antes você trabalhava com, digamos, 30 dias de estoque, hoje já se reduz a 10 dias, mas não é que falte, sim, diminui a
Diminuiu.
reposição.
Ah, muito bem esclarecido. Sobre essa questão da compra, a gente observa, então, entende que o município tem recursos, porém a falta pode-se dizer a nível mundial, né? Impactado aí pela crise, né? Em alguns países, lockdowns, enfim, situação ainda da pandemia que se reflete na questão da saúde e dos medicamentos, insumos como um todo, né? Então a gente tem uma perspectiva, Diego, para que essa situação se normalize ou ainda não? Ainda é necessário aguardar mais um pouco essa questão do estoque reduzido. Para a questão do soro, ou todos os medicamentos têm em pequenas quantidades ainda, ou tem algum que já não tem mais?
Ah, esses quatro ali que estão bem escassos que eu comentei, né?
Tem um pouco, mas tem.
Isso, que é a amoxicilina, que é um antibiótico. Mas é possível substituir com outros, né? Então, assim, é só uma citação para exemplificar, né?
Tá.
Mas não é uma. Não
Ainda
que
não é o
sugere.
motivo para pânico, né?
Não, não,
Preocupação.
longe disso,
Ah,
longe
isso é
disso.
importante.
É através dos nossos colaboradores lá, a Vanessa, a Evelyn, a Ana Laura, que está na farmácia ainda, mas vai vir a vigilância, enfim, os nossos farmacêuticos, né, sempre com planejamento para estar comprando e nos fornecendo ferramentas de compra, né? No caso, muitas vezes você vai fazer a licitação e a empresa não vai mais conseguir fornecer por aquele valor que ela pactuou.
Ah,
Porque no
tá.
mercado, né, que nem combustível, né? Sobe de uma hora para outra e tal. Mas aí a gente abre algum precedente para não ficar sem fazer algumas compras diretas e não deixar a população desabastecida.
Ah, isso é importante. Isso é o mais importante. Por isso que às vezes é oportuno a gente trazer o responsável, que no caso o secretário de saúde, para a gente tranquilizar a população, né? Confesso que até eu fiquei preocupado e não sabia disso. Né, que a situação não é tão grave quanto parece. Ela exige atenção por parte dos administradores, secretários, né, equipe da saúde nesse caso, mas a população ainda não está sendo atingida por uma possível falta de medicamentos, né, Diego?
Sem dúvida, sem dúvida. Isso não está sendo ainda refletido, né? Por conta muito do planejamento. E uma outra situação que ocorre, né? Nós somos um município grande, temos um estoque né? Do tamanho do nosso porte. E às vezes a gente acaba tendo que socorrer também alguns colegas. Acontece muito, né? Ou instituição hospitalar, ou até mesmo um outro município. Essa troca, né? Essa via de mão dupla aí, né? Um dia a gente pode
Importante
precisar.
essa parceria, né?
Sim, com certeza, né? Então, os hospitais, enfim, a gente jamais vai deixar na mão. Então, geralmente, eles recorrem a nós, né? Então, nós também temos que pensar, né, no município como um todo, né? Quem sabe até na região.
Ótimo, ótimo. Bem esclarecido esse assunto para a gente, né, entender um pouco melhor o que está acontecendo. Às vezes a falta de informação, né, provoca aí maus entendimentos, né, ou de repente só a informação de que falta medicamento na farmácia municipal, ou pode faltar, como nesse caso não está faltando, né, mas o estoque é reduzido, seria esse o termo mais correto e apropriado. A gente consegue entender melhor diretamente quem está ligado com essas atividades aí frente à Secretaria de Saúde, que é o Diego. Diego, para a gente falar agora sobre outro esse assunto aqui, que é a questão da vacinação, né? A gente noticiou hoje pela manhã, isso não é só em Santa Catarina, no Paraná, mas também no Brasil, a gente vê que o baixo índice vacinal, né, de cobertura aí da Covid-19, da gripe influenza e até complicações, né? Não é o caso do seu estado ou da secretaria que você defende, que é a União da Vitória e o Paraná, mas Santa Catarina é uma preocupação muito grande, né? Baixo índice vacinal associado à falta de leitos de UTI, UTI pediátrica para as crianças, tendo aí que ordens judiciais sejam emitidas para que os hospitais abram leitos aí para crianças, essa situação bem crítica aqui em Santa Catarina. Até inclusive a gente vai conversar amanhã com o deputado estadual Maurício Scudillac, do PL, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto que é de extrema gravidade, né, que acontece em Santa Catarina. Mas para a União da Vitória, no Paraná, Diego, a gente acompanha aqui, inclusive na sexta-feira passada, através do setor de comunicação da prefeitura, a gente observou alguns parâmetros indicando os índices vacinais da Covid e da influenza. Baixos, pode-se dizer, mas a gente vê aí em outra partida também aqui você colocando os UBSs, né, as Unidades Básicas de Saúde, em horários estendidos neste mês de julho. Então eu queria que você fizesse um reforço falando sobre essa baixa na vacinação, advertindo principalmente os pais responsáveis e falando desses horários, dias, locais que as UBSs estão atendendo para que as pessoas possam se organizar, se vacinar e vacinar os seus filhos.
Perfeito, Adriano, exatamente. Até a gente agradece a oportunidade, né, para estar reforçando, né, como você falou, aos pais ou até mesmo a todos, né, a população em geral, porque está disponível as doses de vacina da Covid, né, todas as faixas etárias disponíveis, dose de reforço 1, dose de reforço 2, né? A gente vem trabalhando aí com a dose de reforço 1, por exemplo, em torno de 40, 45% da população vacinada.
A dose de reforço 1 seria a terceira dose geral.
A terceira dose geral, exatamente.
Tá. Porque às vezes a gente se prende e acha que que é a segunda dose. Não, é a terceira dose 1.
Isso.
E a dose 2 seria a quarta dose. Vacina no geral.
Isso.
E esses índices que estão bem baixos.
Baixos. Então, dose número 3, então, isso, vamos lá, 45%, um pouquinho mais. Já a dose de reforço 2 ou a quarta dose, abaixo de 30%.
Por que será cobertura que o pessoal não está dando tanta importância, Diego, assim, vocês da área da saúde, assim, que o senhor não conversa só com as pessoas, os profissionais de União, mas está reunido sempre com outros secretários de outras cidades, a nível estadual. O que se fala nesse âmbito aí, segundo os especialistas, pela baixa procura?
É um reflexo do estado, mas eu chamo a atenção que a nossa região, infelizmente, é uma das piores nesses índices. Uhum. A gente precisa melhorar. Então, aproveitamos aqui a sua grande audiência para estar convidando a população para fazer a vacinação, ambas as doses, né? Inclusive de influenza. E a gente observa assim, que como a coisa foi bastante flexibilizada, as pessoas se sentem bem, a transmissão do vírus já não está tão latente, acaba acontecendo um relaxamento. Mas não deveria ser assim, né? Porque se nós botarmos um pouquinho a mão na consciência e fizermos uma lembrança, foi a vacina que permitiu todo esse retorno, né? Que as coisas, enfim, voltassem mais ou menos ao normal, né? Ainda a gente vai ter com a etiqueta da máscara em alguns lugares e a etiqueta nossa quando possivelmente adquirirmos uma gripe ou até mesmo a Covid, que a gente faça o uso da máscara. Mas, no geral, as coisas voltaram, né? Os eventos, aquela coisa toda. Então, é natural que a população relaxe, mas não deveria ser assim. Então, chamamos a atenção mais uma vez, né? Porque pode surgir, né? Já se fala em uma nova variante e a gente lamenta a notícia, mas pode acontecer, né? Em outros lugares do mundo.
É porque essa falta de vacinação, né? As pessoas acabam ficando suscetíveis, né, expostas aí a novas variantes, novas mutações dos próprios vírus, assim como a gente acompanha até mesmo antes da pandemia, da influenza, né, que a cada ano a vacina se renova, a vacina é uma diferente da outra. Ano passado, em meio à pandemia, nós tivemos aí um surto de gripe, uma epidemia de gripe, né, e me causa certa estranheza ver que os índices estão tão baixos de vacinação, né, haja visto que a nossa população é uma população bem instruída, né? As pessoas têm muita informação sempre à sua disposição, em vários meios de comunicação, né? O rádio aqui, por exemplo. Então a gente resolveu falar nesse assunto com mais especificidade, né? Falar com mais foco para ver se as pessoas entendem, né? Que o momento ainda não é de afrouxar as regras no sentido de deixar de se vacinar, principalmente falando. Há flexibilizações, como o Diego falou, que aconteceram, importantíssimas, mas toda essa situação da pandemia ter diminuído os casos mais graves foi por causa da vacinação. Então, não há motivos para a gente agora abandonar, deixar de se vacinar. Contra a gripe é importantíssimo também. Ano após ano é importante tomar a vacina. Outra situação, Diego, sobre as crianças. Como é que é a taxa de vacinação para as crianças em União da Vitória? Se é que a gente pode mencionar algum percentual? E como é que estão os números em União da Vitória?
Bom, vamos lá. Elas seguem mais ou menos esse parâmetro que eu falei. Óbvio, um pouco acima, né? Não é tão ruim quanto a dose 3 e 4 da Covid, mas mesmo assim a gente reforça, né? Tem inclusive porque a gente estipulou essa campanha de estar abrindo as unidades até mais tarde, né? Até 7, 9 horas da noite, e já fazemos o convite aqui para o próximo sábado agora, dia 22, né?
Isso, deixa eu ver aqui se é 22 ou 23, 23, Diego.
Desculpa, 23,
isso,
então.
23 sábado.
22 é sexta-feira, 23 sábado, fazendo o convite aí também para, né? A gente entende que os pais estão em horário comercial, trabalhando, obviamente. Então, se não conseguirem levar durante o dia de semana, tem o final de semana, vai ficar as unidades todas abertas no sábado para fazer a vacinação das crianças em relação à gripe também.
Qual que vai ser o horário, Diego, do sábado?
Das 8 às 4 da tarde.
Às 8 às 4 da tarde. Fecha para o almoço ou não? Ou direto?
É, fecha para o almoço.
Ah, tá. Então tem um intervalinho ali, então isso. No período da manhã ou no período da tarde. Queria aproveitar até parabenizar, Diego, semana passada falei aqui de você, sobre a iniciativa que você teve lá de estender o atendimento na UBS do bairro Bela Vista, sábado no São Sebastião. E o Bela Vista, a gente recebia aqui muitas reclamações, né, pedidos da população, né, sobre a falta de médico, né, a falta assim de consultas, e você já veio na contramão da história, né, além de colocar o responsável lá, ainda estendeu o horário. E como é que tem sido essa programação de estender o horário para atender a população, específico de locais mais afastados, vamos dizer, né, do centro de União da Vitória, onde muitas vezes as pessoas não têm possibilidade, né, de atualizar a caderneta de vacinação, de receber um atendimento médico, e muitas vezes com aquela questão, né, de tem médico, não tem, e aí um horário alternativo com a presença do profissional médico, com certeza foi comemorado ali pela população, pelos moradores, né?
Sem dúvida, a gente identifica isso como uma atividade muito importante, né? Precisamos estar mais próximos da população, principalmente daquela comunidade que às vezes tem dificuldade ali para descer até o Limeira numa ocasião. Então, é do nosso desejo, é da nossa vontade que esses atendimentos sejam estabelecidos temporariamente, né?
Isso.
Para que aquela população fique assistida também. Mas lembrando que eles vão sempre ter ali o médico fixo na questão do posto de saúde do Limeira. Então, para nós também é necessário, porque uma vez a gente fazendo a saúde bem feita lá, esse paciente não vai se agravar, não vai virar uma internação futura, né? E a gente consegue dar um pouquinho mais atenção. Já logo de cara a gente conseguiu estabelecer aí a equipe médica, a gente está com a equipe completa, né? E isso ajuda muito.
Isso é bom.
Né? A parceria aí com as empresas que nos fornecem a mão de obra. A gente também incentivando para que os profissionais permaneçam no município, né? Acredito que a gente, né, trabalhe numa linha que favoreça eles, tanto financeiramente como clima de trabalho, né? Nossa população é uma população muito cortês, muito bom de se atender, bom de se trabalhar, e isso acaba favorecendo a permanência deles. Então, tanto lá em relação, né, aos bairros que a gente mencionou, como inclusive no São Sebastião, onde foi feito agora nesse sábado, né? Lá nós temos a presença do médico de segunda a sexta, a equipe toda, através de uma estratégia de saúde da família, mas que também é importante às vezes diversificar um pouquinho para pegar essa população no seu horário ali, que ela possa ir, né, que seja fora do horário comercial. E essa é uma das estratégias que a gente tem para estar favorecendo a prevenção de doenças e imunizando as pessoas com as vacinas, enfim, atendendo eles de uma forma geral.
Bacana isso aí, né? Que esse programa aí continue aí, seja expandido aí para outros bairros também. Há essa previsão, Diego? Ou não? Foi feito um teste para ver se realmente essa população iria aderir ao programa ou se estende para outras regiões futuramente?
Nesse caso específico ali do Bela Vista, Limeira, é algo que a gente pode trabalhar de forma até fixa, né?
Ah, entendi.
Depende muito do planejamento que for realizado em relação a isso, né? Porque uma vez que você estabeleça esse atendimento, vai envolver diversos custos, né? Onde a gente, né, como papel de gestor, às vezes, né, você tem que preponderar muito ou ponderar muito as coisas, né?
Conforme isso... a necessidade.
Isso, exatamente. Então, também tem, né, a necessidade da população, mas daí também tem uma questão, às vezes, que envolve mais custos e a gente tem que ver se tem previsão orçamentária para isso. Mas acredito que, de tempos em tempos, seja possível fazer esse atendimento. Nas demais unidades, né, a gente já tem os médicos estabelecidos e, no interior, a questão do médico itinerante, 20 horas, até houve uma mudança agora. Um dos doutores acabou passando numa outra prova, mas já nos mobilizamos e já contratamos outra. É, e ela já vai começar a prestar, né, atendimento normalmente no interior.
No nosso interior, Diego, como é que está a questão dos médicos? Tudo fluindo normalmente? Não tenho reclamações aqui para mim, nada. Só curiosidade mesmo. Está tudo tranquilo?
A princípio, sim. Teve essa questão, né? O doutor Luciano Reil, ele acabou passando numa prova. Inclusive, dar os parabéns para ele. Vai ser um profissional que vai se destacar. Muito inteligente e muito estudioso. E ele vai acabar nos deixando, né? Ele assumiu a vaga, ele mais ou menos no período que eu entrei, em fevereiro, se eu não me engano. Uhum. E lá nós temos contratado um médico 20 horas. Então ele faz itinerante, né? Nas 6 comunidades ali do interior que a gente tem. Mas já sabíamos da intenção da doutora de vir trabalhar conosco nesse regime 20 horas, né? E já fomos lá e
chancelaram aí a questão.
Isso, exatamente. Então o atendimento vai ser mantido. É, essas 20 horas itinerante, eles são vinculados aqui ao posto do Josmar Babi, né? Uhum. Mas aí o atendimento itinerante todos os dias nas comunidades.
Diego, para a gente finalizar aqui, pais, mães responsáveis que querem levar suas crianças, ou até mesmo querem se vacinar, os jovens que trabalham aí, estudam, né? Agora o período de recesso, de férias, aproveitar e depois do serviço passar nas unidades básicas de saúde para se vacinar. Contra a gripe, contra a Covid, outras vacinas também ou é gripe e Covid?
Tem outras vacinas
também. Outras também.
Vai muito de como que tá, né? A gente examina a carteirinha, tem que levar. Se tiver alguma atrasada que der para ser feita, com certeza temos que fazer.
Os dias e locais e horários das UBS, Diego, você pode passar para a gente? É porque tem, né, uma UBS que atende de segunda a sexta, acho que tem uma que atende segunda, quarta e sexta, outra na terça e quinta, alguma coisa assim, né? Para a gente, de repente, não provocar confusão. E aí, meus amigos e minhas amigas que moram aí próximo a essas UBSs ou, né, tem aí a sua caderneta de vacinação, elas possam atualizar e não perdam a viagem, né? Porque é de segunda a sexta, mas respeitando aí os dias e horários de cada UBS. Eu tinha separado até aqui, inclusive, sobre os dias e horários aqui, deixa eu ver se eu acho novamente aqui, para a gente repassar para vocês aqui na sexta-feira. Aqui o Diego mandou a notícia para nós aqui, deixa eu ver, deixa eu localizar aqui. Tá quase aqui, viu? É que tanta notícia aqui, tanta informação, mas nós tivemos aqui, deixa eu ver, daqui o comunicado, agora achei, muito bem, aqui, já vou encaminhar aqui para o Diego já, que inclusive mandou esse informativo para nós aqui sobre a vacinação, os dias, horários, locais aqui. Eu não sei se chegou aqui, foi... tem os horários aqui e a tabela de atendimento. Agora sim, Diego, conseguimos se localizar aqui ao vivo. Uhum. Então, no final do texto ali, né, tem a Unidade Básica de Saúde Sagrada Família, Salete, UBS Rocio, Josias Babi, e UBS Josmar, né? São Bernardo, São Gabriel, Cristo Rei e Limeira. Por gentileza, Diego, repasse para a gente aí os dias e horários.
Ótimo, então vamos lá, Adriano. Eu agradeço aqui que você anotou para nós aqui bem certinho. Mas vamos lá. Nesse mês, só fazendo uma introdução, nesse mês, então, o Estado, né, nos determinou que nós fizéssemos uma ampliação, né, no horário de atendimento, então o Estado todo.
Acontece em todo o Paraná, então.
Exato, porque assim, né, foi cobrado tanto por vacina, né? Nível federal, nível estadual, hoje.
Era uma briga antes, né? E agora está sobrando.
Está sobrando, então a gente tem que. Vamos olhar aqui para os nossos vizinhos, né? Na verdade, aqui a rádio ainda é Santa Catarina, mas a gente vê o dilema que eles estão passando aqui, pela ausência de leitos, de UTI infantil, né? E nós aí, graças a Deus, ainda não nos chegou esse problema e tomara que não chegue. Então, muito por conta da vacinação, né? Porque uma pessoa vacinada, se caso contaminada, tende a não evoluir a doença. Então, é importantíssimo, né?
Que a gente às vezes a pessoa fala, né? Ah, mas eu me vacinei, mas peguei gripe. Nada impede você de pegar a gripe ou um resfriado, porém, tanto na Covid quanto na influenza, né, Diego? Você me corrige se eu estiver errado.
Não, mas é
as pessoas desenvolvem a forma menos grave da doença, né?
Exato, aconteceu comigo, inclusive, né? Após duas doses de vacina, acabei adquirindo a Covid lá em janeiro, mas tive uma versão leve da doença e hoje estou mais imunizado ainda, né?
É, eu tive Covid antes ainda de chegar a vacinação, ainda quando estava para os idosos, não era disponível para a gente que era mais novo. É, apesar de ser sintomas leves, eu fiquei, né, em casa, de repouso, mas foram sintomas mais fortes do que na segunda vez, quando eu já tinha tomado a primeira e a segunda dose.
Uhum.
Pois que eu tinha tomado duas doses da vacina, tive novamente, mas foi um resfriado, uma gripe. Foi mais por curiosidade mesmo na época, né? Um dia acordei mal, com resfriado, meio gripado, fui fazer o teste rápido e deu positivo. Mas passei uma semana em casa, respeitando ali o protocolo, mas depois já não tive mais sintomas. Então, eu vivi na pele a experiência de ter Covid não vacinado e de ter Covid vacinado.
Exato.
Então, eu sou a prova viva aqui falando para vocês que faz diferença, pessoal, e vocês vão sofrer menos. Vai por mim, se vacina.
Com certeza. Então, deixando aqui, né, o recado. A Unidade de Saúde Sagrada Família e Salete, de segunda a sexta até as 7 da noite, essa semana. A Unidade de Saúde do Rocio e do Josmar Babi, segundas, quartas e sextas-feiras até as 19 horas. E na UBS do São Bernardo, São Gabriel, Cristo Rei e Limeira, serão terças e quintas até as 19 horas. Então, todas as nossas unidades ficarão abertas, porém intercalarão de acordo com o dia.